Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a falar sobre medidas simples que podem evitar acidentes graves com crianças. A nossa convidada é a doutora Renata Waxman, do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Renata, no último programa, nós conversamos basicamente sobre as armadilhas que podem existir na cozinha e como evitá-las, né? Agora a gente vai percorrer um pouco mais essa casa que pode virar um campo minado para a criança. Doutora Renata, com relação ao resto da casa, porque aí a gente ainda não passou por toda a aprovação, né?
A casa,
em princípio, por exemplo, especialmente quem era solteiro ou é recém-casado, acha que a casa era confortável do jeito que ele estava acostumado, de repente precisa mudar porque existe uma criança que tem um olho completamente diferente, uma visão completamente diferente daquele espaço, né?
Exatamente. Então, por exemplo, nós já fomos para a cozinha e para a lavanderia. Uhum. Agora, indo para a sala de estar, lembrar que mesinhas que tenham arestas e pontas, aparadores, têm que ser encostados nas paredes, os seus cantos têm que estar protegidos, estantes que tenham aparelhos de som ou televisão ou livros têm que estar bem fixadas ao piso e à parede, sofás, cadeiras, poltronas, tem que ter os pés nivelados e firmes. Nenhum deles pode estar embaixo da janela. Depois a gente vai falar da proteção das janelas. Se tiver uma lareira, o acesso para essa lareira tem que estar muito restrito e ela tem que ter uma boa ventilação. Plantas na sala. Evitar plantas que a criança vai querer experimentar, vai querer comer. Plantas tóxicas, então, nem se fale, não pode ter. Os pisos têm que ser mantidos secos. Objetos pequenininhos e enfeites longe do alcance da criança, porque também corre o risco da criança aspirar, se engasgar, asfixiar, sufocar.
Sim.
Os aparelhos eletrônicos e os seus controles remotos têm que estar bem equilibrados em móveis que sejam sólidos, longe do alcance das crianças. Os fios elétricos deles, com dimensões apenas suficientes para alcançar as tomadas e ser de difícil acesso.
Uhum.
Se tiver um bar, que muitas vezes tem, ele tem que ficar fechado e trancado, nada ao acesso das crianças. Aí as janelas e varandas, isso vale para todos os cômodos, né? Para a cozinha, lavanderia, quartos, banheiro, a própria sala. As janelas devem ter grades ou telas, certo?
Uhum.
O ideal é que tenham grades. Né?
Porque
realmente as telas, elas têm aquele período de durabilidade delas. E tem muitas telas que são muito fraquinhas.
Uhum.
Então, e que com o tempo vão se deteriorando, porque tomaram chuva, porque tomaram bastante sol também. E o tempo de duração, o tempo de vida útil das telas não chega a 5 anos. Por isso que o ideal é optar por grades mesmo, mesmo que os adultos fiquem com aquela sensação que estão vivendo dentro de uma jaula.
É.
Mas as grades, essas sim conferem proteção. Aquelas janelas que são basculantes, tem que tomar muito cuidado também. Aquelas que abrem para fora, tem que ter correntes que impeçam, na verdade, que elas abram muito e que ultrapasse 5, 6 centímetros de abertura. Antes se falava em 10 centímetros, mas não, agora hoje em dia a gente fala 5, 6, porque ela tem que limitar a abertura delas mesmas, né? E fora os isqueiros, fósforos, os lustres, luminárias, tudo longe do alcance das crianças, ou então até melhor, que os ambientes sejam muito clean, que não tenham mesmo tudo isso que pode, né, tapetes que a criança pode escorregar e cair, que representa, na verdade, risco. Então, quanto menos móveis tiver e espaço de circulação com segurança, melhor para as crianças.
Certo, isso sem falar em persianas e cortinas, que também a gente tem que tomar cuidado, né?
Com certeza. Cortinas e persianas, aqueles cordões que eles podem oferecer risco até de enforcamento, todas as janelas protegidas, nenhum móvel embaixo da janela, nem sofá, nem cadeira, nem baú, nem mesa, nem coisa nenhuma, porque a criança vai tentar dar um jeito de montar uma escadinha para tentar subir para ver o que, que tem lá fora.
Uhum.
E às vezes tem uma tela que está em más condições, a criança rapidamente consegue romper essa tela. Ou em varandas, aquelas telas que ficam meio frouxas, muitas vezes as crianças se jogam nelas e ficam balançando como se fosse rede. E elas podem romper e a criança pode cair.
Quer dizer, as pessoas, os pais têm que entender que, na verdade, as crianças não são pestinhas. Elas estão querendo descobrir o mundo e que eles têm que se adaptar a esse momento da criança, né?
Exatamente. Conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai realmente querer descobrir, explorar, investigar tudo aquilo que até pouco tempo ela estava olhando só à distância, mas ela vai enxergando aos pouquinhos cada vez melhor, a sua parte motora, né, o seu desenvolvimento motor vai crescendo cada vez mais. Lembrar que tudo colocado na boca e ela quer investigar, ela quer descobrir aquele mundo onde ela vive, que no caso é a casa dela. Por isso que essa casa precisa, na verdade, estar preparada e protegida. E as principais medidas de prevenção são a supervisão de um adulto atento. Uhum. Esses adultos têm que estar conscientes dos riscos, criarem esses ambientes seguros que a gente está conversando e utilizar equipamentos de segurança. Porque essa supervisão atenta e mais uma casa que não ofereça riscos vai ser o ideal para a criança viver realmente com segurança.
Certo, doutora Renata. E um ambiente em especial, o banheiro.
É, uhum.
Eu queria falar sobre ele, porque ele normalmente ele é uma coisa assim, à parte da casa. E a gente já falou sobre o risco, por exemplo, de afogamento em vaso sanitário.
Vaso,
né?
Sanitário, banheira, né?
Uhum.
Lugares que tem um pouco de água, a criança vai querer explorar. Então, o vaso sanitário, ele tem que ter uma trava de tampa, para a tampa do vaso sanitário. A banheira, depois de utilizada, ela tem que ser esvaziada, tá?
Uhum.
A porta do banheiro, ela tem que ter uma chave para fora, porque conforme a criança cresce, ela adora trancar as portas.
Uhum.
Então é importante que tenha, ou não tenha chave, ou tenha uma chave para fora também. Porque se a criança se trancar, é fácil de destrancar a porta por fora. A água do banho tem que verificar a temperatura. Criança que está tomando banho, qualquer que seja a idade, tem que ser supervisionada.
Uhum.
O bebezinho na banheira, a criança maiorzinha já no chuveiro, porque é perigoso. Se tiver tapete, tem que ser antiderrapante. No chuveiro também. Aí entramos de novo, medicamentos, cosméticos, produtos de limpeza, bem protegidos de novo em armários altos e trancados, secador de cabelo, barbeador, guardados em locais seguros, evitando o acesso da criança. Usou, tira da tomada e guarda, não deixar na tomada, certo?
Certo.
Se tiver aquecedor, o aquecedor tem que estar longe do alcance da criança, tem que verificar se ele tem vazamento.
Uhum.
E a janela e a ventilação do banheiro também tem que tomar cuidado. Uhum. Ela tem que ser uma janela alta, tem que ter uma trava de abertura e tem que propiciar uma boa ventilação, né?
Uhum.
Mas a criança não pode ter acesso a ela de jeito nenhum.
Não, e doutora Renata, a senhora, quando fala do banheiro, a gente já tinha falado de cor, eu fico lembrando, aqueles produtos, até mesmo para criança, como shampoos, condicionadores, eles são já todo coloridinho, em forma de bichinho e tudo mais, para a criança botar aquilo na boca não custa muito, né?
É verdade, é verdade. E muitas vezes eles se intoxicam mesmo, né? Porque muitas vezes eles acabam ingerindo uma quantidade maior, apesar que o sabor não é nada agradável, então muitas vezes eles engolem um pouco e já cospem. E esses produtos realmente têm que estar fora do alcance, né?
Eu fico imaginando as pessoas, por exemplo, que têm uso de medicamento contínuo, por exemplo, um hipertensivo ou um remédio contra o colesterol elevado, enfim. A tendência da pessoa é acabar, para não esquecer desse remédio, deixar em cima de mesinha ou de algum lugar fácil visualização para ela. Só que ela esquece que a criança também vai ver aquilo e também pode querer provar aquele remédio, né?
Claro! Porque ela pode achar que é, na verdade, uma balinha, tudo. Então, os remédios também têm que ficar. Os pouquíssimos remédios que são de uso contínuo Porque, na verdade, também não pode se manter tanto remédio em casa, tem que descartar após o uso, não pode deixar à disposição de jeito nenhum, porque é perigoso. Inclusive um adulto também, que na madrugada acorda e está meio atordoado de sono, pode pegar um outro medicamento no lugar daquele que ele queria e também sofrer uma intoxicação. A situação é grave para todos. Então, não ter, só ter o que usa e sempre, de novo, em armários altos e trancados, né? Por isso que, assim, muitas vezes os remédios ficam na cozinha, então vamos trancá-los, vamos deixá-los lá para cima. Ou então, se ficam no quarto, pode até colocar dentro da gaveta do criado mudo, mas tem que ter chave e tem que trancar.
Certo. Doutora Renata, eu tenho certeza que a gente, quando conversa sobre isso, a gente poderia ver uma infinidade de problemas de risco para a criança, mas o ideal seria que o adulto, além da supervisão que a senhora já frisou, o adulto olhasse a casa com o olho de criança, né?
Exatamente.
Porque
olhando de baixo para cima e, na medida do possível, antecipando todas aquelas habilidades que a criança vai adquirir. E adotando as medidas de prevenção antes que a criança, por exemplo, esteja... Uma criança que está no berço, a partir de 6 meses, a criança passa a sentar sem apoio. Então, o estrado e o colchão já tem que estar lá embaixo. A criança estando no chão, e ela não precisa ir para o chão só após 6 meses, ela tem que ir antes, porque é importante para ela poder ter um espaço seguro para ela explorar e brincar. Ela já vai se arrastar, ela vai rolar, então as tomadas têm que estar protegidas, o acesso à cozinha tem que estar bloqueado, o acesso às escadas também, aqueles portõezinhos de segurança, tanto em cima como embaixo, como também na entrada da cozinha. Porque aí, com isso, a criança vai ter espaço para poder brincar, se desenvolver, ter espaço mesmo, que é muito importante para ela, para não ficar contida em uma cadeirinha, presa num cinto de segurança, ela tem que estar no chão mesmo, mas de forma segura.
E, doutora Renata, eu queria lembrar, para encerrar, a questão do andador, né? Ainda tem gente que usa andador com criança?
Tem, infelizmente tem. Ainda existe a venda, na verdade, com todos os riscos, com todas as informações e as campanhas que nós temos feito nos últimos anos, apontando os riscos, inclusive com casos gravíssimos e até de morte. Várias crianças no Brasil morreram por consequência de quedas no andador, por escadas, superfícies, desníveis, sofrendo traumatismo, geralmente de crânio, muito graves, e morreram. Então, as pessoas não podem usar. O lugar da criança é no chão. Ela não tem que estar num andador. Ela tem que estar no chão, num ambiente protegido, com supervisão atenta. Porque aí, com isso, ela não vai sofrer nenhum acidente e ela vai se desenvolver de forma saudável.
Tá certo. Eu queria agradecer, então, a doutora Renata Waxman, que é do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria, que conversou conosco hoje sobre medidas de segurança que podem prevenir acidentes graves com crianças. Doutora Renata, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade e faço a campanha do nosso livro, que é o de Crianças e Adolescentes em Segurança, que é pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a editora Manoli, que encontra-se à venda nas livrarias, é de fácil acesso e que lá tem todas essas informações e muitas mais de interesse para todo mundo que se preocupa com a segurança das nossas crianças.
Tá ótimo, doutora Renata. Muito obrigado pela indicação. O livro, o nome exato é
Crianças? Crianças e Adolescentes em Segurança.
Tá certo, doutora Renata. Muito obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ribamar Carvalho e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.